Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1994, Sobrevive. Posso contar de Maria da Penha Maia Fernandes? É uma autobiografia que articula testemunho pessoal, denúncia institucional e defesa dos direitos das mulheres. A autora, farmacêutica bioquímica, narra a violência doméstica praticada por seu então marido, incluindo duas tentativas de homicídio ocorridas em 1983, cujas consequências a deixaram paraplégica. Contudo, o livro não se limita à reconstituição de uma experiência individual, ele acompanha a busca por responsabilização do agressor e evidencia a lentidão, os recursos sucessivos e a insuficiência da resposta estatal diante da violência contra mulheres. Escrito no momento em que a condenação do agressor ainda não significava efetiva punição, o relato ganhou relevância pública e política. Posteriormente, ajudou a fundamentar a denúncia internacional que responsabilizou o Estado brasileiro por negligência, em um processo decisivo para a criação da Lei nº 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. A obra combina, portanto, memória, documento de resistência e intervenção no debate sobre justiça, impunidade e violência de gênero. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o testemunho autobiográfico transforma uma agressão privada em questão pública, o ponto de partida de Sobrevivi. Posso. Contar é uma vivência situada no âmbito doméstico, espaço que durante muito tempo foi tratado social e juridicamente como assunto privado. Maria da Penha rompe essa separação ao expor que a violência sofrida dentro de uma relação conjugal não é conflito íntimo nem fato isolado, é violação de direitos e expressão de desigualdades de gênero. A força do livro está justamente em converter uma história que poderia permanecer silenciada em relato público legível por vítimas, familiares, profissionais e instituições. A autobiografia também mostra por que a denúncia não deve ser interpretada como gesto simples ou imediato. A experiência da autora envolve danos físicos permanentes, medo, isolamento e a necessidade de reconstruir a vida enquanto enfrenta procedimentos judiciais, ao registrar esses elementos. O livro ajuda a desfazer leituras que responsabilizam a vítima por permanecer em uma relação violenta ou por enfrentar obstáculos para buscar proteção. A violência aparece como processo que pode combinar agressão física, controle e fragilização da autonomia. Esse uso público da memória diferencia a obra de um relato estritamente confessional. Maria da Penha escreve para que seu caso possa produzir reconhecimento social e mudança institucional. Sua sobrevivência não é apresentada como mérito individual suficiente, mas como ponto de vista a partir do qual se torna possível questionar as condições que permitem a repetição da violência e a impunidade. Em segundo lugar, as duas tentativas de homicídio evidenciam a escalada e a gravidade da violência doméstica. O livro trata a violência doméstica em sua dimensão extrema, sem reduzi-la a desentendimentos entre casal. Em 1983, Maria da Penha foi atingida por um tiro enquanto dormia. O ataque lhe causou paraplegia. Depois, ao retornar ao convívio doméstico, em condição de grande vulnerabilidade, ela relata uma segunda tentativa de homicídio, envolvendo uma tentativa de eletrocução durante o banho. Esses fatos conferem ao texto uma materialidade incontornável, trata-se de violência letal ou potencialmente letal, praticada por alguém que deveria integrar sua rede mais próxima de confiança. A importância analítica desse registro está em revelar que o lar não é automaticamente um ambiente seguro, a proximidade afetiva. A convivência diária e a dependência produzida pela situação podem dificultar a identificação do risco por terceiros e limitar as possibilidades de saída da vítima. O caso também evidencia que lesões e ameaças não podem ser avaliadas apenas como episódios separados. É necessário considerar contextos de controle, repetição e agravamento. Sem pretender fornecer um manual clínico ou jurídico, a obra contribui para reconhecer sinais de perigo e para sustentar necessidade de respostas rápidas, ao mostrar consequências físicas, emocionais e familiares duradouras. O relato rejeita a banalização das agressões. Sua mensagem central é que a proteção deve ocorrer antes que a violência alcance níveis irreversíveis, e não apenas depois de danos graves ou de uma morte. Em terceiro lugar, a demora judicial é examinada como forma de perpetuação da violência e da impunidade, uma das dimensões mais importantes de sobreviver. Posso contar é a exposição do percurso judicial posterior às agressões. Maria da Penha não narra somente o crime e suas consequências, mas também a frustração de ver o agressor condenado sem que a decisão resultasse em punição efetiva, devido à prolongada tramitação e aos recursos disponíveis. A publicação do livro, em 1994, ocorreu após o primeiro julgamento, quando ela percebeu que a resposta estatal não correspondia à gravidade do que havia vivido. O texto permite compreender que acesso à justiça não se resume à possibilidade formal de abrir um processo. Para uma vítima, justiça envolve investigação adequada, julgamento em prazo razoável, proteção durante o procedimento e execução real das decisões. Quando esses elementos falham, o sistema transmite a mensagem de que a violência doméstica é tolerável ou de menor importância. A demora, nesse sentido, não é mero problema burocrático, aumenta a insegurança, desgasta a vítima e pode favorecer a continuidade das ameaças. A crítica do livro tem alcance institucional, mas não é abstrata. Ela nasce da distância entre a promessa de igualdade perante a lei e a experiência concreta de uma mulher que precisou lutar por anos para que a agressão fosse reconhecida. Por isso, a obra convida o leitor a observar como práticas judiciais e administrativas podem reproduzir desigualdades quando não consideram a urgência e as particularidades da violência de gênero. Em quarto lugar, do livro A Denúncia Internacional, A Responsabilização do Estado Brasileiro, A Trajetória de Sobrevive. Posso contar, ultrapassou o circuito editorial porque o relato chegou a organizações de defesa dos direitos humanos, entre elas SEGIL e CLADEM. A partir daí, o caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Em 2001. O Brasil foi responsabilizado internacionalmente pela negligência e tolerâncias diante da violência doméstica, bem como pela demora em dar resposta adequada ao caso de Maria da Penha. Essa passagem é decisiva para a compreensão do livro, pois demonstra como um testemunho pode adquirir função documental e política. A denúncia não altera apenas a situação de uma autora. Ela questiona a capacidade do Estado de prevenir, investigar, punir e reparar violações que atingem mulheres de maneira sistemática. Assim, a obra situa a violência doméstica no campo dos direitos humanos, e não exclusivamente no das relações privadas ou da punição criminal individual. O caso também evidencia a relevância de redes de apoio e de articulações coletivas. A autora não apresenta a transformação como resultado solitário de sua coragem, mas sua história mostra a importância de organizações, movimentos de mulheres e mecanismos internacionais quando as instituições nacionais não respondem adequadamente. Para leitores interessados em cidadania e direito, o livro oferece um exemplo concreto de como a mobilização social pode pressionar por reformas. Seu alcance político decorre da conexão entre experiência vivida, documentação do problema e exigência pública de responsabilização. Por último, a Lei Maria da Penha é apresentada como conquista necessária, mas dependente de implementação e educação, a relação entre a obra e a Lei nº 11.340/2006 faz de Sobreviver. Posso contar um texto central para entender a origem histórica e humana da legislação que leva o nome da autora. A lei não surgiu como homenagem desvinculada de um contexto, ela foi construída em meio à pressão por mudanças após a responsabilização internacional do Brasil e a atuação de movimentos de mulheres. O livro ajuda a recuperar esse percurso, impedindo que a norma seja vista apenas como um nome conhecido ou uma referência genérica à violência doméstica. A principal contribuição da legislação foi reconhecer especificidades da violência doméstica e familiar contra mulheres e prever mecanismos próprios de proteção, incluindo medidas protetivas de urgência. Mas o legado do livro não autoriza uma leitura triunfalista à existência da lei, por si só não garante atendimento acessível, formação adequada, acolhimento qualificado ou funcionamento uniforme da rede de proteção. A própria reflexão pública de Maria da Penha tem ressaltado a necessidade de políticas efetivas e de equipamentos disponíveis além dos grandes centros. Também por isso a educação aparece como dimensão indispensável. Prevenção exige enfrentar padrões que naturalizam controle, desigualdade e agressões nas relações afetivas. O livro sustenta por sua trajetória que denunciar é importante, porém não basta transferir toda a responsabilidade à vítima. Estado, escola, serviços de saúde, sistema de justiça, imprensa e comunidade precisam agir para que proteção e respeito sejam condições concretas e não apenas princípios legais. Em conclusão, sobrevivi. Posso contar, é indicado a leitores que desejam compreender a violência doméstica a partir de uma experiência concreta e historicamente decisiva no Brasil. É especialmente relevante para estudantes e profissionais de direito, saúde, educação, serviço social e segurança pública, bem como para pessoas envolvidas em redes de apoio. Movimentos de mulheres ou debates sobre direitos humanos. Para o público geral, oferece instrumentos de compreensão sobre a gravidade da violência praticada no ambiente familiar, os obstáculos que dificultam a denúncia e os limites de uma justiça que demora a proteger e responsabilizar. Seu benefício intelectual está em ligar escalas que muitas vezes são tratadas separadamente: corpo, família, processo judicial, políticas públicas e normas internacionais de direitos humanos. O leitor entende que a Lei Maria da Penha não surgiu de modo abstrato, mas de um caso marcado por violência extrema, impunidade e mobilização coletiva. Ao mesmo tempo, a obra evita que a lei seja tomada como solução automática, pois torna visível a necessidade permanente de implementação, acesso e prevenção. Em comparação com outras autobiografias sobre superação, o livro se distingue por não organizar o sofrimento como narrativa individual de vitória. Seu centro é a denúncia de uma falha social e estatal, e seu alcance é político. Também se diferencia de estudos jurídicos sobre a Lei Maria da Penha porque oferece a perspectiva de quem viveu o vazio de proteção que a legislação buscou enfrentar. É uma leitura dura, mas fundamental para relacionar memória, justiça e transformação institucional. Se você quiser apoiar Maria da Penha, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!